Senhora, senhora vereadora, senhores vereadores, meu cordial boa noite. Boa noite a toda a comunidade que nos assiste pela galeria. Um saudoso boa noite também aos munícipes que nos ouvem pelas ondas do coração por nossa Rádio Agudo. Um boa noite, então, a toda a comunidade que ouve e assiste a mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Solicito ao secretário, vereador Márcio Alberstadt, que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do ano de 2007. Solicito ao secretário, vereador Márcio Alberstadt, que faça a leitura da mensagem na noite de hoje.
As dificuldades não são inimigas. Auxilia na caminhada e faz despertar as suas forças. Uma dificuldade maior exige esforço maior, e assim treina mais e ensina-lhe a viver. Agradeça a Deus pelos seus problemas. Você tem inteligência suficiente para a vitória. Basta confiar, agir, amar, ser paciente e humilde. Estar consciente é que as dificuldades fazem bem em livrar-se dos problemas.
Muito bem. Dando continuidade, então, à sessão, encaminhamos os atos do expediente. Com a apreciação da ata, coloco ata número 12 em discussão. Não havendo discussão da ata número 12, coloco em votação. Vereadores que estejam favoráveis à ata de número 12, permaneçam sentados. Vereadores que estejam contrários à ata, levantem-se. Ata número 12, 2007, aprovada por unanimidade. Em seguida, passamos a apreciar a correspondência recebida. O vereador que desejar a leitura de uma das correspondências recebidas, que se manifeste.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sobre os números 151, 152 e 153, 2007.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência recebida protocolada sob o número 14807.
Correspondência 148. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos convidar Vossa Senhoria, assim como todos os vereadores desta nobre casa, para participar da reunião de organização de lançamento do Programa de Desenvolvimento da Bacia Leiteira de Agudo, a realizar-se no dia 24 de abril, corrente, às 10 horas e 30 minutos, no Seminário Franciscano, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Marciano Loureiro Filho. Correspondência 151, convite. A Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de Agudo, OASE, juntamente com a Comunidade Evangélica de Agudo, tem a alegria de convidar para o 17º Baile da Recordação, a realizar-se dia 28 de abril do corrente, no pavilhão da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Agudo. O início do baile dar-se-á às 20 horas, com a tradicional e alegre polonese, ao som da banda Novo Rumo. Dentre os melhores e mais festeiros bailarinos da noite serão escolhidos o rei e a rainha, bem como o príncipe e a princesa do baile. A partir das 19 horas e durante toda a noite, estará sendo servida uma janta tipicamente colonial. Convide sua família, amigos e vizinhos e venha vivenciar horas de muita alegria e descontração. Vamos recordar aqueles bons tempos. Reservas e mesas com Elida Cibel pelo fone 553265-1070. Cordialmente, Diretoria da OASE de Agudo. Correspondência 152, também convite para a festa. O Grupo de Trabalhadores Rurais Renascer da Linha Totônia Sul convida todos os grupos de trabalhadores rurais, autoridades municipais e a comunidade em geral para sua festa anual a realizar-se dia 29 de abril de 2007, a partir das 13 horas no Centro Comunitário Felipe Camarão, com a animação da banda Novo Rumo. Ingresso gratuito, ótimo lugar para estacionamento, muito obrigado. Ivete Trecheros, presidente do grupo. Correspondência 153, excelentíssimo presidente. Complementando as informações prestadas através do ofício número 109/2007, que atendeu ao pedido de informações número 1/2007, informamos que após efetuados os estudos relativos à matéria, verificamos que a SSU efetivamente cobrou o valor da CIP, uma vez que forneceu energia para a iluminação de nossa cidade, em que pese não ter no momento o devido convênio com o município, deu continuidade ao fornecimento de tal energia para não deixar as cidades escuras, acreditando não ter intervalo de noventena, por tratar-se de tributo já existente. O intervalo existente entre a vigência da lei que institui a CIP não deverá ocorrer no próximo ano, pois estaremos enviando com bastante antecedência o projeto de lei que substituirá a lei número 1665/2006. O Executivo Municipal pagou os valores devidos à concessionária, por estarem previstos na lei orçamentária anual aprovada pela Câmara Municipal, e entendeu que, conforme prevê o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal e instituição, previsão efetiva, arrecadação de todos os tributos da competência constitucional doante da Federação. Entretanto, cabe ao contribuinte que se julgar prejudicado requerer perante a concessionária de energia a devolução de tais valores, o que poderá ser feito amigável ou judicialmente. Atenciosas saudações, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal.
Não havendo mais nenhuma solicitação de leitura recebida, passamos agora à leitura das correspondências expedidas. Vereador que desejar a leitura de uma dessas correspondências, que manifeste-se. Não havendo manifestação, passamos à apresentação de proposições. Matéria em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informações número 7/2007, autoria vereador Pedro de Lima. O vereador infracinado apresenta ao crédito plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, nono da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o acidente ocorrido no último dia 17 com o veículo oficial Splinter de placas IGK 2550, ano 1999. A. Qual o motorista a estado dirigindo? B. Tal motorista é concursado para tal cargo? C. Quem são os responsáveis pelo acidente agudo em 3 de abril de 2007? Indicações 21, 22 e 23, autoria vereador Pedro de Lima. Destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de 6 tubos na propriedade do Sr. Paulo Schilder, em Porto Alves, visando realizar escoamento de águas, medida que beneficiará também várias propriedades das imediações. Que o setor competente determine a realização de substituição da lâmpada do ponto de parada de ônibus existente de frente à propriedade do Sr. Volmi Antônio Brime, em Cerro Seco, medida que beneficiará especialmente as crianças que tomam cedo o transporte escolar. Que o setor competente determine a recuperação do acesso à propriedade do Sr. Teobaldo Arthur Knerj, em Linha Boêmia, pessoa agamada e que tem necessidade de deslocar-se para consultas médicas e que, devido à situação daquele acesso, tem encontrado dificuldades para sair de sua propriedade. Indicação 24, autoria Claudete Hoffmann, destinatário do Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização da instalação de uma luminária no ponto de parada do ônibus existente de frente à residência do Sr. Vanderlei Kralman, na volta dos Kessler, em Novo São Paulo. Indicação 25, também autoria vereadora Claudete Hoffmann. Que o setor competente determine a realização de recuperação total e de instalação de tubos onde se fizer necessário na estrada que dá acesso às propriedades das famílias Darcy Begroff, Lidmar Pretzel e Romar Stoyanaga, em Novo São Paulo. Indicação 26, autoria vereador Pedro de Lima. Que o setor competente determine a realização de recuperação na ponte existente no acesso à propriedade de Renato Pape, em Linha das Flores. São essas as proposições, senhor presidente.
Passamos agora, então, para o pequeno expediente com livre manifestação dos vereadores, com período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passo a palavra ao vereador da bancada do PP, Partido Progressista, senhor Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço na noite de hoje.
Passo então agora a palavra ao vereador da bancada do PSDB, vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria e a todos que acompanham nossos trabalhos através da Rádio Agudo. O nosso cordial boa noite. Inicialmente, gostaria de convidar toda a comunidade agudense para as festividades que terá no próximo final de semana, domingo, na comunidade evangélica da Linha Boêmia. Também atender a um pedido de morador aqui da nossa cidade e, vira e mexe, nós estamos pedindo a quem tem terreno que não está sendo ocupado no perímetro urbano. Existe muito íngreme, muito capim alto. Essa é uma época em que realmente, em função de muitas chuvas, aconteceu que os íngremes cresceram muito. Isso traz uma dificuldade para muitos que têm casa próxima a terrenos vazios. E acontece isso aqui próximo a Corsã, de frente a Corsã, onde moradores da Muniz Ferraz têm reclamação, principalmente em esse terreno pertencer a um secretário municipal. Então nós pedimos ao senhor secretário municipal, que possui terreno perto dessa área, que faça a devida recuperação de seu terreno, até para servir de exemplo para a nossa comunidade. Também dizer que, senhor presidente, colegas vereadores, eu não vejo outra saída a não pedir a lacração do poço artesiano da linha Boêmia ao governo do estado. Fiz inúmeras tentativas com o secretário municipal de obras, fiz um pedido escrito na semana que passou, e vejo que um serviço que não demora mais do que 5 ou 10 minutos, a administração municipal não tem vontade de se socorrer e fazer esse trabalho para a comunidade da linha Boêmia. Aliás, era que abriu o posto, deveria ter fechado, mas como tudo, como acontece nesse governo, levam delongas de tempo para que aconteça. Então, eu espero mais uma semana, se não acontecer, vou entrar com pedido ao governo do estado, à secretaria competente, para que façam. Mas, infelizmente, para o nosso município de Agudo, será uma vergonha. Hoje, em entrevista à Rádio Agudo, comentei sobre o assunto de que tem servidor em cargo comissionado da administração municipal que está se usufruindo de bem público para fazer serviços particulares. Todos nós soubemos das restrições legais que existem quanto a isto, e eu, colegas vereadores, mais uma vez proponho aos colegas que nós formamos uma comissão para investigar essas demandas que existem hoje da administração municipal e que o chefe maior não toma atitude e que talvez não tenha conhecimento, mas existe com toda certeza uma grande conivência do secretário da pasta. Então acho que nós temos que dar um basta a isto na administração municipal. Foi muito comentado aqui nesta casa esse tipo de procedimento. Você fez o possível e o impossível para que esse tipo de coisa não acontecesse, e hoje, sendo administrado por um doutor em direito, nós estamos vendo que essas demandas estão acontecendo cada vez em quantidade e em número maior. Então, acho que nós, colegas vereadores, nós temos a ferramenta na mão para fazer com que, através de uma investigação mais minuciosa, nós podemos realmente apresentar para a nossa comunidade aquilo que ela espera de nós. Que fatos que não devem acontecer, nós devemos que levar a público e com grande clareza. Essa é a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, também aos demais colegas vereadores. Saúdo a mesa diretora, também os demais colegas vereadores. Da mesma forma, a comunidade que nos assiste pela galeria. E também aos ouvintes da Rádio Agudo. Dizer que lamento muito o fato de 3 famílias da Várzea do Agudo, famílias vizinhas que estão sem água, e uma dessas famílias já está, desde Quinta-feira Santa, sem água na sua propriedade, portanto, 17 dias, e a municipalidade ainda não tomou providências nesse sentido, ao menos até ontem, ou até sexta-feira. E começaram, então, a se mexer hoje, em função de algumas articulações feitas. Sexta-feira à noite, a mãe de uma das famílias, essa que está 17 dias sem água, porque o seu poço não tem mais, e nem a vala, que muitas vezes, se ocorriam desta vala, onde corria água do Jaqui para irrigação da lavoura de arroz, também não tem mais, dizendo que por 2 semanas, várias vezes, entraram em contato com a secretaria competente solicitando um tanque de água, uma carga de água para colocar no seu poço. E as promessas não se concretizaram e disse-me, Claudete, talvez você, como vereadora, tenha mais forças porque nós já não sabemos mais onde nos socorrer, o que fazer. Fiquei sabendo sábado que esta família também apelou à nossa Rádio Agudo, colocando a público o seu problema, eu não ouvi, mas fiquei sabendo. E hoje, logo cedo, fui à Secretaria da Agricultura, já sabiam do caso, inclusive os funcionários também preocupados. E naquela mesma hora, mais um morador bem vizinho ali, dessa família, a família Fogo, agora veio lá também solicitar água. E um empurra o problema para outro, falei com o secretário Jorge, e ele colocou que a bomba que puxa a água do Jacuí está estragada, e segundo ele, hoje esta bomba ia para Santa Maria para conserto, porque aqui nas oficinas de Agudo não tinham conseguido consertá-la. O que questiono é por que esta providência não foi tomada antes, né? Apenas hoje. Depois de 17 dias, uma família ficar sem água, agora mais famílias, quando se pressiona mais pessoas, então começa então a dar mais jeito na situação. Acho que só quem vive esta realidade sabe o que é ficar sem água. Se socorrer a um vizinho que também já não tem, não resolve. Então eles estão assim numa situação bem crítica. Então, se não chover nos próximos dias, sabemos que mais famílias enfrentarão essa dificuldade. Então, espera-se que a municipalidade resolva essas questões sempre no momento em que a família solicita, não esperar 17 dias. Creio que um motor não leva 17 dias para ser consertado, né? Uma semana, no máximo, tem que dar solução. Outro assunto já debatido neste plenário, no ano passado, e também já nas sessões anteriores, e que novamente trago à tona, é a falta do serviço de veterinário no nosso município. Sabemos que o município tem uma funcionária concursada, esta foi designada para trabalhar na vigilância sanitária, e sabemos também que esse serviço de vigilância é necessário e muito importante, mas também não adianta resolver um problema e criar outro. Os nossos pequenos pecuaristas estão desassistidos, conforme alguns colegas já colocaram. E não é admissível, colegas vereadores, que pessoas, por exemplo, das comunidades do Novo São Paulo e Linha das Pedras, vão se socorrer com o serviço veterinário Ibarama, provavelmente particular, colegas vereadores, né? Mas, assim, nosso município, que tem alguém concursado, e todos sabemos que a dona Nara sempre fez um excelente trabalho nesta área, e como um colega, se eu não me engano, o colega Vício já colocou, certamente tem um outro funcionário para colocar na vigilância sanitária, mas não tem outro para colocar no lugar da nossa veterinária. Então, certamente, o nosso líder de governo talvez até já tenha uma colocação nesse sentido. E outro fato preocupante é a rede de água da Linha das Pedras, trecho da linha Nossa Senhora do Caravaggio. Estive neste final de semana conversando com pessoas desta localidade e estão revoltados com a situação. Já é o terceiro ano que sofre com a falta de água, sendo que o poço artesiano existe, com grande vazão, inclusive. A rede está instalada, só que o excesso de pressão estoura os canos e impossibilita a chegada de água nessas famílias, inclusive no centro comunitário Nossa Senhora Caravaggio. Inclusive, esse centro comunitário, essa comunidade, tem festa no mês de maio, onde recebe visitas de vários municípios vizinhos, visitantes, inclusive da capital, devotos de Nossa Senhora, e eles estão ali com este problema.
A senhora... 30 segundos.
Serei breve. E nesse sentido, então, procurei o engenheiro Burioli e esse disse que, para solucionar o problema, precisaria de 10, aliás, de 12 a 15 mil reais. Procurei o Moisés, secretário, disse que não tinha recursos. Colega vereadores, verificamos até hoje em conjunto que na LDO, aprovada nesta casa, previa recursos de 70 mil reais e com a emenda número 2 do projeto, esses recursos foram aumentados para R$ 138.500. Então, recursos tem. Então, cabe a nós, eu acho que também ir às secretarias e ver. Só que, no orçamento, nós verificamos hoje nos documentos, em vez de constar R$ 138.500, só constam R$ 10.000. Deve ter um grande equívoco ali. Seria essa a minha participação.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Democrático, Partido DEM, ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas presentes na galeria e ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente, quero me reportar a um pedido feito por este vereador há um tempo atrás. Problema esse que vem se repetindo agora em nossa cidade, que é a poda de árvores em frente à farmácia Fischer. Para quem transita todos os dias ali no período do início e término das aulas, aquelas belíssimas árvores que se encontram ali de frente a esta farmácia deve ter um atendimento especial, principalmente em tirar os galhos mais baixos, porque ali neste local os ônibus que fazem o transporte escolar, que são inúmeros nesses horários, no horário da manhã, no horário do término das aulas, esses ônibus têm que transitar no meio da rua. Local esse que tem bastante traficabilidade e com mais os alunos saindo desse educandário, realmente deve ter uma atenção especial para que os veículos possam transitar mais à direita. Então peço ao setor competente que faça ali uma pequena poda nestas árvores. Falar em estrada, essa semana tive o privilégio de subir até a nossa usina hidrelétrica, fazer um pedido à Secretaria de Obras que dê uma atenção especial, principalmente na estrada após a picada do rio até a usina hidrelétrica. Esse local encontra-se realmente num estado precário. Realmente a gente tem que andar com um veículo muito baixa velocidade, onde é que temos diversos locais com grandes pedras, grandes buracos, então fica realmente difícil de andar confortavelmente. Moradores também do Porto Alves me colocaram que agora no fim de semana vai completar 2 meses que não enxergam mais a patrola naquela localidade, que agora já com o término da lavoura, maior tráfego já terminou, mas que a Secretaria de Obras também deu uma atenção que as pessoas precisam se deslocar até o centro da nossa cidade. Escutando o colega Pedro fazendo seus pedidos no início da sessão sobre colocação de lâmpadas e tubos em nosso interior. Já faz agora 2 anos que também fiz um pedido de colocação de 2 lâmpadas na linha do Otônia. As 2 lâmpadas essas perto da escola 3 de maio, que serviriam também de segurança para os alunos naquele local, principalmente no período de inverno, que agora às 7 da manhã ainda é escuro. Uma lâmpada em frente da residência do senhor Darcy Noy e outra lâmpada junto à empresa de ônibus do senhor Ronef. E também colocação de tubo esses que já se encontram no local, na residência do seu Paulo Turtenhagen, um pouquinho abaixo da escola 3 de maio também. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Albersta.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite muito especial e uma saudação especial aos munícipes que estão aqui na galeria acompanhando ao vivo a sessão, como também aos ouvintes da Rádio Agudo. E acho que muitas vezes a gente que é vereador sempre há comentários lá fora da comunidade. E quando esses comentários muitas vezes são de uma forma negativa, o comentário sempre corre mais rápido. Mas nem que às vezes aconteça que esses comentários são um pouco invertidos ou não dizem a realidade do trabalho do vereador. E hoje que se comenta muito e fui questionado tanto sábado como ontem, domingo, nas festas que eu estive presente, que o comentário hoje é que os vereadores cortaram 25% para 5% dos investimentos do nosso município. Acho que é uma total injustiça isso, o comentário que está rolando, e cabe a nós, vereadores, esclarecer realmente o que foi aprovado na emenda da resolução aprovada no ano passado. Eu acho que não existe corte de investimento nenhum. Somente vai ter que passar pela Câmara a aprovação destes investimentos das obras, que o governo tinha 25% do orçamento para jogar de uma secretaria para outra, sem passar pela Câmara. Hoje foi aprovado com essa resolução para 5%. O resto dos investimentos vão ter que passar pela Câmara e vai ter que ser aprovado aqui. Eu acho que eu tenho a certeza absoluta, como trabalho de 2 anos e pouco já dessa legislatura, jamais a Câmara vai deixar de aprovar um investimento bom para o município. Eu acho que temos que esclarecer isso, cabe isso a nós, vereadores, fazermos, porque não é justo o que corre lá fora, de, muitas vezes, até pessoas se aproveitando disso, se não há dinheiro para investimento, é porque os vereadores cortarem. Acho que não estou aqui eu para julgar se a aprovação dessa emenda foi justa ou não, porque na ocasião eu era presidente e eu não votei. Então acho que não cabe a mim também ressaltar o meu voto aqui, mas eu acho que cabe a mim como vereador também, e acho que cabe a todos nós, 9 vereadores, assumir e colocar a clareza desses fatos para que lá fora a comunidade realmente entenda o que, que foi aprovado aqui. Então a única diferença de investimentos é que essa aprovação vai ter que passar pela Câmara. Hoje o governo tem somente 5% do orçamento para jogar de um lado para outro sem aprovação da Câmara, como tinha 25%. Não sei se é pouco, não sei, porque não cabe a mim avaliar, como eu já disse. Eu não votei, eu era presidente da Câmara. Mas eu acho que não vejo perda nenhuma, porque não é corte de investimentos. Então, acho que não sirva de desculpa para uma obra não sair, jogar em cima dos vereadores. Acho que temos que fazer a nossa parte, e aqui sim nós esclarecermos todos o que foi aprovado. Então, acho que seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador da bancada do PMDB, o vereador Naldo Kilian.
Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereador, demais colegas vereadores, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Agudo. Ouvindo o problema água, procurei hoje o secretário de obras para que desse prioridade nos trabalhos, liberando uma máquina para que fosse concluída a colocação de tubos por parte da Corsan na parte alta da vila, já que essa semana tivemos mais um problema com a queima daquele motor. E aí, a outra vez fomos socorridos pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, e esse vereador agora procurou e não disseram que não poderia. E procurei o senhor prefeito, que nos liberou, graças a Deus, a compra de um motor novo para que colocássemos na hora, para que aquele pessoal tivesse água de novo. Então, com certeza, o nosso secretário disse que amanhã liberaria de novo a máquina para que fosse dado início de novo aqueles trabalhos lá na parte alta da vila. Também tivemos início na última sexta-feira patrulhamento e limpeza na parte alta, que terão hoje e amanhã. Não teve seguimento, mas na próxima quarta-feira terá seguimento de novo aquele trabalho. Dizer que continuo limpezas e consertos de buracos no calçamento da nossa cidade. Também abertura de estrada do Conte e outros na linha Araçá. Patrulhamento e cascalhamento segue no Cerro Seco. Patrulhamento e cascalhamento na subida Ernesto Fardim e outros. Seria isso, senhor presidente, de momento.
Passo, neste momento, a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, demais colegas vereadores, colega vereadoras, vereadora, as demais pessoas que se encontram na galeria, nosso gerente da Corsan e os ouvintes da Rádio Aguda. Eu quero comentar a respeito do meu pedido de informação desse veículo que teve esse acidente no dia 17 último dessa semana passada. Então, gostaria que os colegas vereadores, até tenho vergonha, que já fiz 3 semanas atrás um pedido de informação a respeito de veículos, mas é que o povo nos cobra lá fora o que está acontecendo com nossos veículos que são públicos. Então, inúmeras fechadas que estão dando e desgastes de carros desnecessários. Então, temos que entrar com esse pedido para ver se qual o motorista, se era o motorista oficial, o que, que era, ou quem que está assinando para ele dirigir, se não for um motorista oficial desse veículo, que nos manda essa informação, que o povo lá fora está nos cobrando. Também da minha... desta ponte da linha das flores ali. Ali o seu Renato Papi está sofrendo bastante. Né? Então ele tem que carregar em torno de 300 metros toda a produção de fumo, que são mil e poucas arroba de fumo. Vem tempo lutando para ver se consegue uma melhoria naquela ponte, que o caminhão não quer entrar no seu pátio, que não tem condições a ponte. Então, uns 300 metros, carrega na carroça, descarrega, carrega em cima do caminhão, que você tome uma providência quanto antes, que esse senhor possa ter um trânsito mais livre. Tá, essa tubulação no Porto Alves também já é uma retificação antiga daqueles moradores. Isso aqui é uma tubulação que vai escoar uma água de umas propriedades ali, de vários produtores ali. Sabemos que sai dali uma produção bastante elevada de arroz. Então estão pedindo que fosse colocado esses tubos, que eles vão ajudar a colocar ou mesmo puxar a terra com o trator deles, se leva esses tubos lá. E são seis tubos de 60 a 80, o melhor seria 80 de diâmetro, que possa escoar bem essa área. E também na frente da casa do seu Paulo Schilder, esse vereador já pediu 2 anos e pouco. É o mínimo, um tubo à entrada da casa dele. Né? Na rua, na estrada geral, é competência da prefeitura, que essa água está atingindo a sua propriedade, seu pátio. E hoje, como a gente se vê que as dificuldades são grandes, eu acho que, com tantos impostos, eu acho que os colonos também têm que socorrer na prefeitura. Aqui, temos esse também da linha boêmia desse cidadão aqui, Arthur. Ali é um cidadão de uma certa idade, já chegando nos seus 80 anos. Então ele está clamando que fosse arrumada a sua entrada ali, que ele depende de sair e entrar na sua propriedade, de sua casa ali, até estar acamado no hospital. Eu estive visitando no hospital eles esse fim de semana e me pediu que fosse intervir na prefeitura, que fosse feito uma arrumada na sua entrada, na sua propriedade, que ele possa se deslocar melhor para vir para o hospital. Aqui também no Cerro Seco, aqui tem um pedido daqueles moradores lá que fosse substituída a lâmpada queimada por uma que dá uma iluminação. Agora estamos chegando à época do inverno, aquelas crianças que pegam ali o ônibus estão ficando no escuro, é uma parada antiga que tem ali, um abrigo, tem a iluminação, já foi colocada, só está queimada há vários meses, então o pessoal está pedindo ali. É bem em frente à casa do senhor Volmir Antônio Pribe. Então, que tomasse uma providência quanto antes que fosse recuperado esta lâmpada. Também quero fazer um agradecimento aqui, dar os parabéns pela a diretoria do Avenida, pelo belíssimo trabalho que está fazendo, com o nome do presidente Darlan, a respeito da calçada que fez em toda a frente do campo. E mais com a... também com o esforço dele que está se fazendo.
Comunico que o senhor tem 30 segundos, o seu espaço.
Serei em breve, senhor presidente. Com a entrada da escolinha do Avenida no Amador. Então, é um trabalho que vem sendo realizado com bastante frequência. Então, a gente fica satisfeito que hoje em dia, para ter uma pessoa que dirige uma entidade, é difícil se achar. E esse rapaz está trabalhando ali com uma equipe muito boa que está lhe ajudando. Então, a gente tem que dar os méritos e parabéns para esse tipo de pessoas. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Goltz.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, demais pessoas presentes na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar sobre a correspondência que foi enviada a esta casa, no qual eu pedi a leitura, onde tem um convite para no dia de amanhã, às 10h30, está programado no Seminário Franciscano, no Canto Católico, uma importante reunião para
Reunião essa preparatória para o lançamento oficial da bacia leiteira no nosso município, que será no dia 18 de maio. Então, amanhã, todos estão convidados, vamos dizer, para participar dessa reunião. Também, após a reunião, terá almoço no seminário, que será feito e por adesão das pessoas que desejarem almoçar lá. E eu quero comentar sobre a importância que a Secretaria da Agricultura e a Emater estão dando para as pessoas que tenham uma alternativa de renda no nosso interior. Hoje, o COCMIL já arrecada de mais em torno de 100 famílias que já produzem leite e que é adquirido, comprado por essa empresa e repassada a outros municípios. Então, que a nossa comunidade tenha e participe, e que também venham ver o que está sendo oferecido, pois tem pela Secretaria da Agricultura e Emater já tem 6 cursos agendados, e também tem outros 11 cursos agendados pelo Senar. Cursos esses que falam tudo ligado à produção leiteira, como correção do solo, manejos, pastagem de invernos e outros assuntos ligados tanto à produção leiteira como também derivados do leite. Então, essa semana que passou, teve a visita de representantes da cooperativa Langiru, e essa empresa também tem interesse em comprar a produção leiteira do nosso município. Eu acho que pontos importantes, né, que talvez venha a valorizar um pouquinho mais o produto. E comentar também que está marcado para o dia 15 de maio uma palestra com o prefeito de Criciúmalo, o senhor Walter Heck, que virá no nosso município, nas dependências do Clube Centenário, dar uma palestra também voltado à produção leiteira. Eu acho que palestra essa que será de grande valia, pois é uma pessoa que tem um conhecimento na área, que foi introduzido já tempos anteriores naquele município. Comentário também que, falando com o secretário de obras, que está sendo, já teve início na semana passada e terá prosseguimento essa semana, o patrulhamento também aqui na linha Teutônia, na volta da Felipe Camarão, e também o acesso à divisa de Paraíso do Sul. A gente sabe que esse acesso a Paraíso do Sul, a estrada estava com a necessidade muito grande de ter o patrulhamento e também a colocação de cascalhos, e uma grande parte já foi concluída, mas durante essa semana na linha Teutônio terá prosseguimento esse trabalho. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Sendo este o espaço do pequeno expediente ocupado por todos os vereadores, passamos agora então, avançando aos trabalhos da sessão ordinária desta noite, ao espaço da tribuna livre, que não será instalado por não haver inscrito na noite de hoje. Sendo assim, passamos ao espaço do grande expediente, onde discursam os vereadores Márcio Alberstadt e o vereador Dário Gás. Passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Também não farei uso do espaço.
Anuncio que para a próxima sessão estão inscritos a vereadora Claudete Hoffmann e o vereador Carlito Schiffelbein. Continuidade então à sessão, passamos agora para o espaço da ordem do dia, onde solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores continuam presentes.
Havendo quórum regimental, anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento a seguinte proposição. Pedido de informações número 07-2007, de autoria do vereador Pedro de Lima. Coloco o pedido de informação em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, não tenho mais o que falar a respeito desse pedido, só gostaria que os colegas vereadores tivessem a consciência e votassem a favor desse pedido de informação.
Continua aberto a discussão para o pedido de informação número 07-2007, de autoria do vereador Pedro de Lima. Não havendo mais manifestações, coloco o pedido de informação 07-2007, de autoria do vereador Pedro de Lima, em votação. Os vereadores que estejam favoráveis, permaneçam sentados. Os vereadores que estejam contrários ao pedido de informação número 07-2007, que permaneçam, que levantem-se. Pedido de informação 07-2007, de autoria do vereador Pedro de Lima, aprovado por unanimidade. Sendo assim, agora passamos à pauta da sessão, onde discursam os vereadores que... Desculpa. Abro agora sim, então, a pauta, com discussão das proposições que o secretário-vereador Márcio Alves apresenta aqui na sessão.
Senhor presidente, não temos nenhuma proposição nessa fase de tramitação.
Não havendo manifestações, dou por encerrado o espaço da pauta. Explicações pessoais. Passamos agora, então, às explicações pessoais, com inscrição para até 5 vereadores se manifestarem.
Carlito.
Claudete.
Naldo.
Pedro.
Dário.
Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu acredito que tenho por obrigação, como autor da emenda que reduziu a abertura de créditos suplementares de 25% para 5%, dar uma explicação não só aos colegas vereadores, que têm uma angústia de ver hoje seus nomes comentados na comunidade, mas também de dar uma explicação para a comunidade agudense do que realmente acontece em termos de administração pública aqui no nosso município de Agudo. A quando emiti esta emenda de redução de 5%, nós tínhamos em mão um orçamento de 19 milhões de reais. Só para você ter um exemplo, 19 milhões de reais vezes 5% é um valor equivalente a quase 1 milhão de reais. Se nós pegarmos o recurso que hoje está destinado para a canalização no meio rural, nós tínhamos 138.500 reais. Isto porque no projeto original da administração municipal tinha 70 mil e através de uma emenda de minha autoria foi tirado mais 68.500 reais do Fundera. Outro exemplo, para a construção da ponte na comunidade da linha Araçá, próxima à escola Siegfried Heusen, outro valor, 115 mil reais. Até por hora, eu não vejo da onde a administração pública, alguém possa se queixar que não existam recursos para investir, a não ser que falte dinheiro, e isto não é um problema de dotação, e colocar os vereadores na boca do povo. Por tudo que está colocado na ata 10/2007, eu vejo que durante o ano de 2007, seu orçamento do município de Agudo fora 20 milhões de reais, o que é um enorme valor perto do que ocorreu ano passado, e talvez não aconteça, principalmente em função do que disse o próprio prefeito municipal em entrevista na rádio, inclusive descrito aqui nesta ata, que disse
que não havia boas perspectivas para o ano em relação às obras, no ano de 2007. Então, eu não vejo por que se fazer drama e dizer que os culpados de hoje não terem investimento no município de Agudos são os vereadores. Eu acredito que a incompetência vem não só de agora, vem de 2 anos atrás. E muitas vezes comentei que tantas e tantas obras foram realizadas pelo governo anterior, de tantas salas que foram construídas, e este governo tem uma enorme dificuldade de fazer com que sejam construídas apenas 2, 3 salas ali na Escola 7 de Setembro, na Picada do Rio. De tanto que foi prometido em termos de calçamento, como aqui inclusive dito pelo líder de governo, que no início do governo de Ari Alves foi a Brasília para buscar, se não me engano, R$1,5 milhão para fazer calçamento. Inclusive, me recordo que uma das ruas citadas foi a entrada da Avenida da Voluntários da Pátria, né, que é o calçamento, onde existe o asfalto hoje, e as laterais seriam calçadas com recursos da União. Eu, na época, duvidei. E hoje nós estamos passando 2 anos e meio do governo de Ari Alves e não se vê nenhuma obra nesse sentido. Então, colegas vereadores, acho, para deixar bem claro o assunto, acho que a nossa responsabilidade continua sendo de que se o governo tiver uma necessidade muito grande de suplementar recursos, ele que mande o projeto para a Câmara e nós, vereadores, termos o controle e não acontecer do que aconteceu anos anteriores. Tendo recurso orçado, como 2 que eu comentei, da Cifre Toys, de uma ponte, e da canalização de redes d'água no interior, e passar mais 1 ano e nós não vermos nenhuma obra nesse sentido. Dizer também aos colegas vereadores, à comunidade, que nós, como vereadores, como Câmara Municipal e também a administração municipal, nós gastamos por pudos recursos com entidades específicas que dão assessoria jurídica, contábil e administrativa para os municípios. E nós temos um parecer, colegas vereadores, agora do IGAM, em cima de um projeto de lei.
O senhor destina ainda de 30 segundos do seu espaço.
Que prevê disciplinar a concessão e permissão e autorização do transporte coletivo do município de Agudo. E eu vejo com grande dificuldade que hoje os institutos que dão esse tipo de atendimento aos municípios, às câmaras, tem uma enorme dificuldade de ver eles em projetos de lei. E aqui um exemplo desse projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, que tem inúmeras alterações que são necessárias. Seria, por enquanto, essa a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra à vereadora Claudete Hoffmann.
Minha saudação novamente a todos. Venho ocupar esse espaço para comentar minhas indicações. Dizer que já fui aos órgãos competentes fazer diretamente os pedidos em nome das pessoas da comunidade que me solicitaram. Faço-as por escrito porque eu tenho o hábito de entregar ao munícipe que me faz o pedido uma cópia. Porque muitas vezes nossos pedidos não são atendidos, então para que eles tenham também ciência de que nós estamos fazendo a nossa parte. Um deles, então, seria a instalação de uma luminária no ponto de parada de ônibus existente de frente à residência de Vanderlei Grelman, na volta dos Kessler. Lá tem um entroncamento, várias comunidades do Cerro, por exemplo, Cerro Seco, e mesmo ali da volta dos Kessler, várias pessoas esperam ali uma linha de ônibus intermunicipal e também o transporte escolar, e precisam esperar o ônibus muitas vezes às escuras. E a outra indicação é que se realize recuperação total e de instalação de tubos onde se fizer necessário na estrada que dá acesso às propriedades das famílias Darcy Begroff, Lidmar Pretzel e Romar Steinagle em Novo São Paulo. Aproveitando que as máquinas, ou ao menos uma, pelo que me colocaram, ainda está lá. Então, esta entrada ali foi feita parcialmente e não na sua totalidade. Patrulha agrícola, colegas. Uma grande interrogação. Principalmente no ano passado e nos primeiros meses deste ano. Não obtive, assim, nenhuma justificativa convincente do nosso secretário da Agricultura pelo quase não funcionamento deste trabalho. CIP, colegas vereadores, no espaço da correspondência recebida, foi lida, a resposta do excelentíssimo prefeito sobre a cobrança indevida da CIP nos meses de janeiro, fevereiro e março. Explica, mas não convence. O IGAM deu seu parecer em 9 de abril, colocando que é ilegal a cobrança, e aqui na resposta do executivo passa
a culpa à S-Sul. Mas a S-Sul só cobra ou não com autorização. No mínimo, o município deveria ter enviado um ofício comunicando da não cobrança do janeiro, fevereiro e março. Porque quem criou o artigo de que esta lei entraria em vigor 90 dias após a sua publicação foi o próprio executivo. Então, deveria cumpri-la, no meu entender. Mas o cidadão, conforme o executivo coloca, que se julgar prejudicado, requer perante a concessionária de energia a devolução de tais valores, que poderá ser feito amigável ou judicialmente. Então, como eu coloquei aqui, explica, mas não convence. E, para finalizar, colegas vereadores, quero falar também de algo positivo. Hoje, nas minhas colocações, infelizmente, não coloquei quase nada de positivo. Às vezes, a gente vem com essa carga toda, mas a gente é aqui, nós somos os porta-vozes da nossa comunidade. Quero, talvez mais uma vez, elogiar o excelente trabalho de recuperação de estradas que está sendo realizado na região norte do município, na volta dos Cássaro Seco, Linha das Pedras. E passei alguns trechos nesse final de semana e realmente está um trabalho admirável, excelente, e o que também contribuiu muito com esse trabalho foi a parceria de alguns proprietários de terra que cederam cascalho de suas minas, digamos assim, e com essa parceria temos lá, então, um excelente trabalho. É esta a minha participação, senhor presidente.
Continuando o espaço, solicito ao vereador Naldo Kinnan que faça o uso do seu espaço. Solicitado.
Senhor presidente, queria saudar o gerente da Corsan, senhor Darcy Teixeira, dizer a ele agora que hoje procurei nosso secretário de obras para que desse prioridade em seus trabalhos na parte alta com a máquina, para que nós pudéssemos concluir a parte alta para nós suprir a necessidade de água daquele pessoal que já que, como falava anteriormente, tivemos problemas. Também, aproveitando o negócio da água, também fui procurado por gente da Várzea e queria dizer à nossa colega que não foi hoje que foi procurado sanar o problema dessa bomba. Essa bomba foi levada aqui em Agudo para conserto, foi montada, não funcionou, aí foi levada para Paraíso do Sul, foi montada novamente e também não funcionou, e por isso, em último recurso, agora levaram a Santa Maria. Então, não é de hoje que está se procurando a sanear esse problema. Também dizer que fui procurado por o senhor André, da Câmara, para levar o número de algum telefone da Arnildo Ehler para que viesse esse pessoal que vem para ver se dá para colocar um telefone público na Arnildo Ehler, e hoje então trouxe todas as informações e com certeza essa semana ou a semana que vem estarão ali e colocando com certeza um telefone público para aquele pessoal, já que seria muito importante. Também eu vejo o meu colega Carlito falar em calçamento. Com certeza, ele mesmo sabe das dificuldades que se tem hoje para se fazer um calçamento, já que em 8 anos foram feitos 2 quadras e poucos, e nós agora, com 2 anos e meio, fizemos pouquinha coisa mais do que isso aí também. Mas tenho certeza que a vontade da pátria vai ser calçada e mais 1 ou 2 quadras ainda, se Deus quiser, no governo Ari, iremos fazer esses calçamentos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pedro de Lima.
Senhor presidente, os ouvintes da Rádio Aguda, aproveitar que o nosso gerente da Corsan está aí, está fazendo um excelente trabalho, assim, que está puxando a água com aquela parte alta lá. Só gostaria que pediria a ele que, quando fizesse um trabalho assim, que pelo menos pedisse para a prefeitura colocar umas cargas de cascalho ali naquela subida da Arnildo Ehler ali. Ficou feinho aquilo ali. Eu subi para falar com o seu réplica ali, até bati o carro embaixo ali, tem uns buracos incríveis ali. Foi só dado uma passada com a reta escavadeira e cascalho foi botado. O seu trabalho está excelente, espero em brevemente que aquele povo lá deixe de sofrer sem água ali. É uma criminalidade terrível ali em cima. E não vi melhoras na parte alta lá do município, seu colega vereador. Tem umas ruas lá que só de a pé mesmo para cruzar.
Outro aqui, vejo o colega dizendo que fizeram 3 quadras, mas ali tem que tirar fora 50 mil que ficou da administração passada, que foi feito o calçamento lá na Vila Caiçara lá. Ele foi da administração que ficou, no fim o nosso ex-prefeito acho que bobeou um pouco de não ter feito o calçamento, mérito do nosso prefeito, que recebeu aquele de mão beijada, aquele dinheiro que estava ali, que não foi recurso que ele buscou, mas o que está aqui, está lá colocado, é o povo está fazendo. Então esse senhor tem que tirar fora uma rua. Então foi feito uma só, né? Isso foi com recurso do prefeito anterior. E, então, e pediria, já que o senhor também está pedindo esse pedido ali desse orelhão, é louvável, muito bom ali, mas que desse uma trabalhada ali. Ali tem um proprietário ainda que tem que tirar umas carguinhas de fumo lá de cima, e está bastante difícil ali o seu réplica ali para descer naquela descida ali. Em breve tome uma providência disso ali. No momento seria a minha participação essa aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Também quero saudar a Teixeira, presente aqui na galeria, não citado anteriormente. Inicialmente quero dar os parabéns à comissão organizadora dos eventos dos 150 anos de imigração alemã daqui em Agudo, pela homenagem prestada na última sexta-feira ao professor Willy Ross. Homenagem muito justa e muito linda pelo trabalho prestado desse professor junto à nossa comunidade. Agradecer ao pessoal da limpeza dos canteiros pela limpeza realizada junto aos canteiros da Avenida Paraíso e os canteiros de frente à empresa do Calçado Schmidt. Pedido esse feito por este vereador e agora foi atendido. Passeando nos últimos dias nos municípios Dona Francisca, Faxinal e Soturno, temos sempre a primeira imagem, é a que fica das pessoas quando chegam no município. Quando tu chega em Faxinal e Soturno, quando tu chega em Dona Francisca, a imagem de uma rodovia limpa e bem organizada. Com a chegada agora dos tubos, junto à Secretaria de Obras, faço um apelo ali para a Secretaria de Indústria e Comércio, junto à Secretaria de Obras, para que façam, junto ao nosso distrito industrial, a colocação de tubos em frente às indústrias da Decorato, em frente à indústria ali da Artenge e das demais, que é ali da Friedrich, que estão instaladas junto à rodovia do imigrante. O mau cheiro, realmente, num período de poucas chuvas, que nesta semana, é realmente insuportável. Também pedir, da mesma forma, uma roçada junto à rodovia do imigrante, principalmente nas proximidades da cidade. Chegando o período aí já da Focus, festa aqui um dia de novo, com certeza será limpa, mas quem sabe, desta vez a gente já pode deixar esta rodovia mais bela uns dias antes. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador Carlito Schiffelbein, da bancada do PSDB.
Senhor presidente, eu apenas quero complementar o meu comentário a respeito do projeto de lei, até em função da minha ausência nesses quase 2 meses, 45 dias durante o serviço administrativo da Câmara, e talvez não tinha uma participação tão ativa na discussão desse projeto. Mas dizer o seguinte, né, da minha decepção com os institutos que dão assessoria às câmaras, que dão assessoria à Prefeitura Municipal, pois esse projeto talvez tenha sido amplamente discutido, planejado pela DPM, talvez pela FAMURS, onde trabalham advogados, onde é que trabalham pessoas formadas em administração, em economia. E nós vimos que agora o projeto passou pelo IGAM, que é o órgão que presta assistência para a nossa Câmara Municipal, e nós vimos com grandes dificuldades que esse projeto tem inúmeros erros de ordem jurídica, de ordem administrativa. E digo que nós, vereadores, nós temos que ter uma participação bastante ativa quando nós vimos que as coisas devam ser diferentes. Até porque aquilo que hoje pode estar errado num projeto de lei, que vai se tornar lei amanhã depois, pode dar uma enorme dor de cabeça. E a gente sabe que essa questão da concessão e da permissão do transporte coletivo aqui no nosso município de Agudo, ela vai causar um impacto muito grande. principalmente em função de nós vermos que existem empresas como a empresa Flecha Verde, o Jäger, talvez o próprio Várzea Grande, que tem linhas de ônibus, que tem muitos e muitos anos, tem uma concessão que a gente não sabe por quem foi outorgada e que com toda certeza vai trazer uma discussão muito grande. Então a nós cabe, eu acho que vereadores, discutirmos bem o projeto. Eu de minha parte vou apresentar inúmeras alterações, inclusive quero dizer o seguinte, que foram apresentadas 3 modificações através do parecer do IGAM e a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça deveria ter absorvido essas alterações, mas não foi, então a gente vai proceder nisso. Só dizer o seguinte, assim, que hoje não existe dentro desse projeto de lei uma definição. O que é uma outorga, o que é outorgar e o que é delegar. São questões bem diferentes e aqui o que consta é algo assim que fica muito vazio. Só para vocês terem uma ideia também, é criado um conselho municipal de transporte coletivo, né, que se diz que ele tem o poder de revisar tarifas e de outra forma também diz que ele não tem esse poder. De que as questões relativas à revisão de tarifas de ônibus, transporte coletivo, têm que ser encaminhados ao Conselho e depois diz que são encaminhados à Secretaria da Administração. Então, são por estes erros e por outros, como diz aqui bem mais adiante, o poder público, o município, no caso, ele é definido como poder delegante. E aqui você vê, na própria lei, ele inúmeras vezes sendo constado como... em apenas 4-5 linhas, como poder público, como executivo e como município. Então, é uma aberração que existe na lei e, com certeza, nós vamos dar a nossa parte para melhorar o que está mal. O que está bom, a gente aplaude. Seria isso, senhor presidente.
Terminado o espaço das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora e os senhores vereadores para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, dia 30 de abril, no horário regimental. Desejando assim a todos uma boa noite, um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de atividades e de bem viver a todos. Assim declaro encerrada a sessão ordinária desta noite.